Está a começar mais uma edição do programa 7 Dias de Informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira, análise e comentários do Carlos Lopes. Carlos, bom dia, boa noite.
Muito boa tarde, boa noite, bom dia a todos os nossos compatriotas em Angola e também aqueles que residem na diáspora. Vamos então dar início ao nosso programa de hoje.
PAE 2019 está envolto em riscos, tanto internos como externos, destacando-se a reduzida liquidez no mercado interno. Há possibilidade de depreciação do quase acima do previsto. A expectativa de uma revisão do Orçamento Geral do Estado de 2019 no segundo trimestre e a perspectiva de agravamento das condições de financiamento externos. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Bem, estamos a falar de uma determinada visão do programa de endividamento do governo para o corrente ano, em que o Executivo angolano perspectivou neste Orçamento Geral do Estado cerca de 11.355 mil milhões de kwanzas, cerca de 32,6% do PIB, e destaca-se das receitas previstas para o financiamento das despesas calculadas de 21,3% do PIB e que deverão ou haverá a expectativa de assegurar esta diferença, este 11,3% do PIB, que serão desembolsados por uma via que é a contratação do endividamento público e que é materializado exatamente por este plano anual de endividamento tal designado PAE. Por isso, há sempre esta perspectiva de captar através, internamente, por obrigações de tesouro, e que poderá cobrir cerca de 109% à volta disso, contratos de mútuos, dará os 29%, mas também uma grande percentagem que será a nível do financiamento externo. Por isso, a Unidade de Gestão da Dívida Pública, a UGD, terá por isso alguma depreciação acumulada de 12,3%. Ao longo de 2019 vai se situar na ordem dos 352 kwanzas por unidade do dólar norte-americano, isso tendo como referência o dólar norte-americano. O BNA, obviamente, que no que diz respeito ao financiamento externo, basicamente a contar com os eurobonds, no tema a seguir vamos falar especificamente de um que é de 2 mil milhões de dólares, não é? Inferior ao montante de 3,5 mil milhões de dólares emitidos em 2018. Por isso, apesar de haver uma boa perspectiva da potencialidade económica, do desenvolvimento económico, das políticas que obviamente serão acompanhadas pelo FMI, há alguma dúvida no mercado em relação a alguns consultores que acompanham a economia angolana mais diretamente, dúvidas do tempo que pode levar esta mesma recuperação. Por isso, temos pessoas mais otimistas a nível internacional, mas uma grande parte não tem esse otimismo e realmente esperam que o estoque de dívida governamental vai se situar na ordem dos 61% do PIB, que já é, digamos, uma dívida considerável, atendendo ao grau do desenvolvimento que Angola tem.
Carlos, há sinais de que o preço do petróleo possa vir a subir, digamos, ainda no segundo trimestre deste ano. Qual seria acontecer essa perspectiva? Ou qual seria, como desenharíamos então as futuras ambições económicas desta executivo para Angola?
Bom, será até o nosso terceiro tema que nos vamos debruçar um bocado sobre essa situação do petróleo, mas nessa perspectiva de segundo trimestre, eu sou mais da opinião de alguns analistas internacionais que acompanham muito a cotação do Brent, que é aquela que é uma referência que Angola tem, em que se proporciona uma subida mais provavelmente no segundo semestre, e mais para finais do terceiro ou princípio do quarto e último trimestre deste ano. Até lá prevê-se uma oscilação, um sobe e desce não muito acentuado, até começar a haver, digamos, um crescimento, até porque temos que ver que a OPEP, e é isso que vamos abordar um pouco mais à frente do nosso programa, no terceiro tema, tem esta condicionante, que há uma necessidade de Angola aumentar a produção, aumentar as receitas, mas a OPEP, à qual a Angola pertence, tem uma política um pouco mais restritiva em termos de produção, para que haja, para provocar a subida do petróleo. Ora, isto vai depender, nomeadamente, como se sabe, os Estados Unidos têm uma grande autonomia em termos de produção petrolífera, do xisto, e que de um momento para o outro pode desequilibrar, digamos, a oferta de petróleo a nível mundial. E que é uma coisa que não agrada à OPEP, nomeadamente, e pouco agradará à Angola. Por isso que depende um pouco de que não haja uma grande oferta de produção, de forma a que perspective mais rapidamente o aumento do preço. Se houver uma grande oferta, uma excessiva oferta de produção, esse preço terá uma tendência a descer, não a subir. Mas parece-me que também os Estados Unidos estará a acompanhar, de alguma forma, esta preocupação da OPEP de não produzir muito petróleo, no sentido uma perspectiva de subida. Por isso, arriscar, como alguns analistas estão a dizer, de facto, que estão à espera de um aumento substancial do preço de petróleo já no segundo trimestre, eu vou mais por aqueles menos otimistas que apresentam isso no segundo semestre, finais do terceiro trimestre, princípio do quarto e último trimestre do corrente ano.
Falando dos Estados Unidos da América, Carlos Cyril Sartor, diretor para os assuntos africanos da Casa Branca, apareceu em Luanda, onde apresentou a nova estratégia da política externa dos Estados Unidos, muito ambiciosa em termos das ofertas que faz, por exemplo, apoio técnico e financiamento dos Estados Unidos ao governo angolano. Perspectivas, análises e conclusões. Sim.
Por isso, nessa personalidade que apresentou-se ao presidente João Lourenço hoje, numa conferência acompanhada pela embaixatriz ou embaixadora dos Estados Unidos em Luanda, veio realmente com indicações de que vinha em nome de um direto do presidente Trump e que Angola será dos poucos países, entre 4 ou 5 países africanos, que há uma aposta pessoal do presidente Trump em África, num interesse muito especial, não só no desenvolvimento económico desses países, de que Angola particularmente foi escolhida, daí esta visita, e também pelo seu ponto estratégico que tem na África Austral. Por isso, quer dizer que a diplomacia angolana, Lourenço, em relação aos Estados Unidos, tem mostrado bastante eficácia. E esta visita foi extraordinariamente importante para mostrar de que isso é um facto. E, por conseguinte, nunca tal aconteceu anteriormente, desde a independência, com, por exemplo, o ex-presidente Eduardo Santos. Havia uma grande desconfiança. O que vai pôr um maior empenho em termos de financiamento da economia angolana por parte dos Estados Unidos em termos fora da área do petróleo, embora sempre com visão dos derivados do petróleo, do próprio petróleo, mas Angola poderá efetivamente ter um apoio técnico, e também uma abordagem na área da segurança, no sentido de ganhar algum terreno, nomeadamente à China, à própria Rússia, e é uma viragem que acho que o presidente João Lourenço, não querendo pôr os ovos todos no mesmo cesto, vai aproveitar e está a aproveitar, e foi essa aposta que fez o ano passado, com indicações muito precisas, a diplomacia angolana presente nos Estados Unidos e também na própria ONU. E pronto, o resultado está aí. Realmente temos que realçar que, efetivamente, a presença representante que se intitulou e apresentou-se como representante do presidente Trump. Quis deixar essa confiança e vai ser muito importante para a bola nesse sentido.
Duas perguntas. Primeiro, ajude-nos a compreender o seguinte: este representante disse que a intenção dos Estados Unidos é de servir um substituto da China em Angola. Primeiro, como é que essa aproximação a aproximação desse executivo à América poderá ser vista dentro, no seio dos camaradas radicais?
Bem, neste momento, dentro do MPLA, não estamos a ver que os radicais tenham grande expressão. Por outro lado, embora haja intenção do Presidente Trump, através daquilo que foi transmitido pelo seu representante, o Presidente João Lourenço, que nunca aconteceu com um comentário em relação ao Presidente Eduardo Santos, isso não vai acontecer com um estalado de dedos. Que vai acontecer de um momento para o outro. Não é um processo que vai ser muito lento. Quando carregam no acelerador, como se costuma dizer, vão sempre em frente e tentam realmente ultrapassar. Nós sabemos as fortes relações que a China tem com Angola, até porque é um grande financiador que Angola teve no passado e continua a ter no presente. Pelo que os Estados Unidos vão ter que fazer algum aceleramento, algum esforço, e não é de um momento para o outro que isso venha a acontecer. Agora, é extremamente positivo, até porque ainda não se conseguiu com o BNA ter a segurança no que diz respeito à divisa de dólar, não é? Em termos de controle financeiro e bancário. Esse é um objetivo que parece-me que com esta visita possa ser conseguida muito mais rapidamente. Agora, estar preocupado com possíveis radicalismos, algumas personalidades tiveram de facto influência na era de Eduardo Santos, mas com João Lourenço dá-me a ideia que estão apagados, estão frios, estão estão estagnados e que não advém daí nenhum atrito para o assunto em causa.
Economist Intelligent Unit considera que a emissão de 2 mil milhões de dólares de dívida no segundo trimestre por parte do executivo tem de ser cuidadosamente gerida para evitar dificuldades de pagamento. O plano de endividamento para esse ano prevê empréstimo de 12,3 mil milhões de dólares, o que levaria o rácio da dívida sobre o PIB para os 61% no final do ano. O que é que nós estamos a falar novamente?
Pegando na parte final do tema, estamos a falar daquilo que começámos a ver no plano anual do endividamento PEA, em que este mesmo relatório vai ao encontro estatístico dos números, nomeadamente esta referência do endividamento dos 61% do PIB, que pode ser atingido até o final do ano, que está de alguma forma previsto no plano anual do endividamento e no OGE 2019, mas que não embarca naquela análise do nosso tema numa fase muito otimista. Não. O economista é um pouco mais realista. Os seus relatórios em relação a Angola não têm falhado muito. Quer dizer, se baseia mais dados de cautela, não vamos embarcar aqui naquilo que é a grande pretensão do executivo, ao contrário da abordagem que nós fizemos no primeiro tema, que é uma abordagem mais oficiosa. Esta é uma abordagem um pouco mais isenta, mais posta de fora a olhar para dentro, daí que eles pedem que haja um certo cuidado. Cuidado esse, obviamente, nós já referimos nos programas anteriores e que nunca é mau voltar a referir, que é a presença do FMI, que realmente garante ao titular do Poder Executivo, ao Presidente João Lourenço, de que haja um maior controle das contas angolanas e que o endividamento que está previsto, nomeadamente em relação a estes 2 mil milhões de dólares, apenas uma das tranches, não é? Depois ainda haverá uma outra, menor, mas que fica abaixo da pretensão, como nós dissemos no primeiro tempo, de 5,3 mil milhões, mas consegue-se já aqui uma taxa de juros mais atrativa daquilo que, de facto, é uma diferença abismal de que Eduardo Santos fazia, quer dizer. A comunidade financeira internacional ditava 18, 19% e nem havia discussão, quer dizer, Eduardo Santos assinava por baixo e cá estamos nós agora a pagar e haverá uma tentativa para ultrapassar, pagando por antecipação ou negociando esses financiamentos, mas para mim autorizar a parte desses valores na consolidação da dívida com intuito, isso já foi dito no Ministério das Finanças e também pelo DNA, tentar retirar, acabar pagando esses empréstimos por antecipação para não sobrecarregar o Tesouro e a dívida pública angolana com altas taxas de juros, quando agora, efetivamente, tem taxas de juros menores. Mas se compararmos, como dissemos no programa anterior, com as taxas de juros que são praticadas por outros países que estão ao mesmo nível de rating internacional, a nossa taxa de juros, comparando, pode-se considerar ainda alta, a rondar os 9%, mas muito inferiores, como referi, aos ditos 19% que, digamos que, não tem cabimento e só realmente assinando de cruz, como se costuma dizer numa linguagem mais popular, é que se compreende que se tenha chegado a este ponto.
Mas, Carlos, ajude-nos a compreender novamente o seguinte. Quando nós falamos de dívida pública, Bom, quando nós falamos de endividamento, falamos de dívida nacional. Deem-nos em detalhes que tipo de dívidas que nós estamos a falar. Estatal, Sonangol, privada.
Eu não diria que a Sonangol esteja enquadrada oficiosamente nisso. Está a ser considerada. Mas será toda aquela dívida que está a ser, a nível interno, ainda no primeiro tema, se referiu à emissão de obrigações de tesouro, que normalmente até a banca comercial é aliciada a comprar, e é um bom produto garantido para a banca, que vê aí a sua segurança em detrimento do crédito ao agente económico. São as dívidas das empresas públicas que se pretende privatizar, porque aquilo é só um sofredor de dinheiros do OGE e que não produzem muito pouco ou quase nada. Por isso, é toda aquela dívida também externa, que o Estado angolano vem estando a contrair, está a contrair no sentido de executar os programas que são definidos, cerca de 83 programas para o OGE 2019. Por isso é aquilo que se vai pagar em 10 anos, que se vai pagar em 30 anos e que realmente, confrontado com o PIB, que é a criação de riqueza do país, estes quando se diz que até ao final do ano pode representar um rácio de dívida de 101%, que vai aumentando, não era 12, depois 20, depois 30 e agora já vai em 61, que para aqueles que financiam o Estado angolano do exterior, porque a poupança interna essa não é muito grande, não é? E por não ser muito grande, absorve as obrigações de tesouro, mas não é suficiente, daí que se vai para os Eurobonds e para o FMI, para o Banco Mundial e outras instituições internacionais, para além dos acordos que pode haver no desenvolvimento africano, recentemente com o Banco Milênio Atlântico, para financiar pequenos e médios negócios, diretamente já ao empresário privado. Por isso, tudo isso entra naquele bolo, dívida interna, dívida externa, e é este estoque de dívida, que é esta dívida geral, digamos assim, e que é uma preocupação, porque quanto mais nós devermos e tivermos que pagar essas obrigações, a nível de receitas, temos que desviar com prioridade para o pagamento das dívidas e pouco dinheiro ficará para a área social, para os hospitais, para as escolas, para a habitação social, enfim, para os nossos ouvintes compreenderem exatamente isso. Quer dizer, o ir buscar dinheiro quer dizer, pura e simplesmente, que não temos um crescimento económico satisfatório de forma a produzir riqueza, que haja poupança interna e que ouvimos, quando ouvimos os empresários angolanos, eles têm as propriedades, têm as suas indústrias, paradas ou não, ou a meio gás, mas não têm poupança. Então é necessário ir buscar a poupança ao exterior, ou investidor exterior, ou quando não existe investidor estrangeiro, vai-se buscar aqueles que ganham dinheiro com dinheiro, financiadores, não é? E que depois, com produtos que são trabalhados na engenharia financeira pela Banca Internacional, por exemplo, os Eurobonds, e que são colocados como forma de financiar tudo aquilo que realmente agora precisa a curto prazo, a curto e a médio prazo, que é financiar a economia, mas também satisfazer as necessidades da população na área social.
Carlos, o ritmo do rácio da nossa dívida, não é? O ritmo do rácio da nossa dívida, nesse momento é sustentável?
Neste momento é sustentável, porque se não fosse sustentável, nós não teríamos esta receptividade do do mercado financeiro internacional e emprestar. Só que, como há aqui uma componente de risco, há uma dúvida, daí essa taxa de juro de 9%, do 7,5%, 8%, 9%, 9% e qualquer coisa, quando, por exemplo, para a Europa, para alguns países, situa-se a 1% ou 2%, em alguns casos até já foi negativa, não é? Por isso, no que diz respeito à Angola, ela ainda é sustentável, não é? Mesmo que atinja os 61%, embora, muito recentemente, a nível do rating, passou a Angola para lixo, exatamente porque não há uma garantia de futuro que as medidas que o titular do Poder Executivo e através do Conselho Técnico do FMI, que tem as suas dúvidas, vai fazer uma avaliação curto, médio prazo também, por isso há uma certa dúvida que essas medidas venham a redundar efetivamente num crescimento da economia, gerando emprego, gerando riqueza e bem-estar social. Porque se não houver isso, não há poder de compra, e aquilo que é produzido ninguém compra. Ou seja, então vai haver esta componente de risco presente e futuro, mas que não é obstáculo para não financiar, por isso este rácio, esta taxa de 61%, embora crescente, estando já no nível a atingir pontos elevados, pode ser considerado a nível financeiramente no exterior como insustentável, por isso isso rondará níveis de 80, 90 e não chegar aos 100, nem ultrapassar isso. Mas passar de 61 para 70, 80, já vai haver alguma dificuldade de acesso, ou tendo acesso, já não vai estar a 9% da taxa de juro, vai estar a 12 ou a 13 ou a 14, e prazos não de 30 anos, mas de mais curtos. 10, 7, 15, não é? Pronto, isto é, digamos, quem está nesse mundo financeiro é assim feito. Há realmente muito poucos neste mundo a ganhar muito e muito e muito dinheiro à custa das necessidades de grandes países africanos e mesmo noutras partes do mundo que têm necessidades de financiamento externo.
Mas se nós quisermos ser um desenvolvimento económico sustentável, naturalmente que, existe uma outra alternativa senão o endividamento?
É aquilo que efetivamente João Lourenço tem divulgado por onde passa a diplomacia económica, que é a atração do investidor estrangeiro. O IDE é o investimento direto estrangeiro, porque isso não é um empréstimo, não é? Isso é dinheiro, é as poupanças desse investidor que estão no exterior, que resolve vir a Angola e investir e criar riqueza. Essa que é a via principal, mas enquanto isso não acontecer, a nível... Havia uma expectativa há um ano atrás, muito grande, do titular do Poder Executivo, do Presidente João Lourenço, que ele próprio está a ver que, mesmo falando na lei da concorrência, da nova lei de investimento privado, da entrada do FMI, que vai controlar e vai auxiliar tecnicamente, a melhoria do ambiente de negócios, da luta contra a corrupção e branqueamento de capitais, que é uma coisa que, representante do Presidente Trump, essa situação. Por isso, enquanto isso, é desejável que seja mais rápido, menos financiamento iremos buscar. Porquê? Porque vai-se aliciar esses investidores a fazer as tais parcerias público-privadas, as PPPs, não é? E por isso é já existe legislação nesse sentido e vai ser melhorada também, para que quando for para construir estradas, pontes, hospitais e por aí fora, haja uma participação, e depois vai se equacionar em quanto tempo, em que o Estado cede, digamos, essa disponibilidade aos privados para investirem, na certeza, porém, que eles vão ganhar dinheiro por 20 ou 30, 40 ou 50 anos, conforme os contratos dessas parcerias público-privadas, e depois, no final, o Estado recebe, digamos, essas infraestruturas criadas, seja elas quais forem, e também os privados ganharam exatamente nesse sentido. E, em alguns casos, o Estado também subsidia e paga subvenções em certos acordos. Depende, efetivamente, daquele acordado parceria a parceria.
Angola produziu 1.416 milhões de barris de petróleo por dia em janeiro, uma quebra de 75 mil barris face a dezembro, segundo o relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEPA.
Pois, esta situação foi muito má. Porque, para além de diminuir a produção, também coincide com aquela preocupação de rever o Orçamento Geral do Estado. Não é? Porquê? Porque há baixa do preço do barril de petróleo do Brent, que é a referência para Angola. Agora, convenhamos que quando no OGE temos uma estimativa de que o Estado vai ganhar 68% do barril e ele está a 60% ou 62% ou 58% ou o que for, neste momento acho que está perto de 64%, mas está abaixo daquilo que foi estimado. E se isso ainda por cima for acompanhado com baixa de produção, está a perder pelos dois lados. Por isso é que essa revisão vai ter que acontecer mesmo, conforme nós prevíamos em programas anteriores, quando falámos nesse tema, vai ter que haver essa revisão, que já estava prevista quando foi da aprovação do OGE na Assembleia Nacional, mas estava prevista para finais do segundo trimestre, digamos finais do primeiro semestre, e vai ter que ser mais cedo exatamente porque Angola está a cumprir, aquilo que a OPEP definiu, que é a redução da produção no sentido de elevar o preço, estrategicamente, não é? Vamos ver se isso vai acontecer. Para já, é uma situação muito pouco favorável para Angola, baixar a produção e, ao mesmo tempo, numa altura em que o preço de referência do OGE, com a realidade, é uma diferença de 4, 5 dólares, o que é muito.
O comandante-geral da Polícia Angolana anunciou hoje a criação de uma estratégia para prevenir e corrigir ações ilícitas daquela força, assumindo que continuam a registrar-se comportamentos menos dignos de efetivos da corporação.
Há que referenciar e identificar a honradez e a constatação de uma realidade de que a maioria dos cidadãos angolanos sabem que acontecem, próprios oficiais superiores da Polícia Nacional e o Comandante-Geral, neste caso também, vêm em público finalmente reconhecer uma realidade. Já anteriormente já iam reconhecendo, mas não com este sentido de combater com eficácia gasosa, não é? Repare-se que muitas vezes depois acaba por ter um reflexo. Repare-se na área do turismo, não é? O que é um grupo de turistas, que é um transatlântico, que chega ao Porto de Luanda, saem os turistas e tudo mais, são metidos em autocarros, turistas que vêm ao 4 de Fevereiro, descem, então, começam aí a fazer, junto às agências de turismo, viagens a Cabo Verde, por exemplo, e na aproximação de Cabo Verde, da Barra de Coanza e tal, apanham 4 ou 5 controles, está toda a gente a encostar e a pedir documentos, a pedir isto, a pedir aquilo, só para estarem à espera de uns dólares. Pronto, e é isso que se passa. Isso acaba por ter reflexo muito negativo. Dei o exemplo agora do turismo, como se se pode até no turismo interno, ou seja, aqueles fins de semana, para quem pode, pega nas suas famílias, querem ir a um hotel, um resort e tudo mais, ou até mesmo para ilhas, a Ilha do Wanda, os restaurantes estão-se a queixar de que estão a perder clientes porque começam a fazer testes do álcool ao fim do jantar. Acabam por apanhar muita gente, não é? Porque bebem umas cervejas, bebem um bom vinho e aquilo com alguma facilidade são logo punidos. E o novo Código Penal não é meio em termos de previsão de punições. Por isso, há aqui um conjunto de situações que as coisas têm que ser, obviamente, coordenadas. Há uma preocupação do Comandante-Geral de que tem que instruir todos os agentes policiais, todas as chefias, todas as hierarquias dentro da polícia, de que realmente esses comportamentos lamentáveis essas pessoas têm que sair da polícia, têm que haver inquéritos internos, têm que se provar e depois têm que sair da corporação. E então haver uma tomada de consciência, que eu penso que na formação da Escola Superior da Polícia já estão a ter uma formação um bocado diferente da atitude, mas há muito, muito, ainda temos muita polícia do antigamente, como se costuma dizer, e não é desculpa ganhar em pouco, isso é um problema que caberá à administração pública. Juntamente com o Ministério das Finanças e o titular poder executivo resolver, mas não é pretexto nenhum para cobranças ilícitas, gasosas e por aí fora, ou para cada cidadão que vai no fim de semana e que depois volta para trás, aborrecido com aquilo tudo, e já não volta, com reflexos na economia, obviamente, todo esse dinheiro que escapa pela via da corrupção ativa e passiva é. Já dissemos muitas vezes, o pior mal que nós temos na economia. Não, é a roubalheira, é tudo isso, não é? E quando se alguém tem a feliz ideia de dizer que mais vale não ir para a cadeia e não haver punições, desde que devolvam dinheiros da corrupção e tudo mais, quer dizer, é pura ficção. Se nós verificarmos que voluntariamente as pessoas que tinham dinheiro lá fora voluntariamente podiam trazer o dinheiro para o país, o dinheiro continuava a ser deles, não seriam incomodados com processos algum, nem sabiam quem eram as pessoas, nem nomes, nem nada, e eles ficariam apenas com o compromisso de investir no país e criar emprego. Isto não aconteceu, ou se está a acontecer, já veio, como nós sabemos, já foi tema de um programa nosso, o próprio governador do BNA dizer que não sabe, nas listas que a banca comercial lhes está a entregar, o que é repatriamento de capital e o que não é. Depois, a partir de 26 de dezembro, deixou de ser voluntário, agora é a doer, como se costuma dizer, é coercivo, não é? Já vai haver processos, crimes e tudo mais, e o processo de crime faz-se havendo provas, há julgamento, e se houver provas para condenar, é condenado e cumpre a sentença, seja lá qual for. A vir agora com dizer, pá, agora vamos fazer uma amnistia, agora vamos amnistiar, mas mais vale, não queremos essas pessoas nas cadeias, mais vale eles entregarem com a condição de devolverem aquilo que cobraram ilicitamente ou que se enriqueceram e tudo mais, é ficção. Então, como se costuma dizer, é a política dos anjinhos. E quase país algum tem política de anjinhos. Quer dizer, em Angola, pouco, se não foram pelos primeiros e com as leis que já estão aprovadas, então fazer mais uma. Ainda por cima, com ideias da oposição, quer dizer, já não sabemos já exatamente como é que chegamos por aí. Por isso, todas estas situações de corrupção atingiu também a polícia, ter o comandante-geral determinado a resolver este problema, está de parabéns, e toda a população, obviamente, estará a apoiar o Sr. Comandante-Geral da Polícia Nacional de Angola.
Por último, Miguela, consegue travar a possível manifestação de ex-oficiais generais reformados e com perdas de benefícios desde 2009?
Ora, 100 e tal ex-oficiais generais reformados reclamam mais ou menos desde 2009 perda de salário, perda de benefícios de terem criadas e outros cortes substanciais, e ameaçaram que recentemente estava o presidente João Lourenço nos Estados Unidos, e já nessa altura que eles queriam vir para a rua, chegaram até a iniciar essa manifestação, mas foi rapidamente parada, foi rapidamente, com a intervenção do diretor-geral do CIE, o general Biala, o compromisso de falar depois com eles, que falaram esta semana, e que saíram muito contentes porque viram que o general Miala estava bastante preocupado com a situação que eles estavam a colocar e prometeu-lhe levar à mais alta instância. Bem, à mais alta instância. Acima do general Miala, tudo nós sabemos que é o presidente da República, não é? Agora, estamos aqui a falar de generais que estão na reforma, não é? E depois o que é que vai-se fazer aqueles que estão no ativo? Estão numa situação, com a crise económica que Angola está a atingir toda a gente, não é? Seja do exército, seja civil. E depois ainda temos, estes são oficiais generais reformados, temos milhares no ativo e depois ainda temos todos aqueles desmobilizados, que são aos milhares, numa vida degradante. Não sabemos exatamente como é que o general Miala, que é certo, é que eles se comprometeram, estes ex-oficiais generais reformados, comprometeram-se junto ao general Miala, enquanto virem que o general Miala está a tentar resolver o problema, não fazerem manifestação nenhuma. Digamos, fizeram um acordo. Agora, estamos numa situação de país de que se começam retroativamente a pagar 50 mil milhões e mais de 50 mil milhões, enfim, o que é que vão fazer com os outros? Essa é a questão que se põe, não é? Não há filhos, não há enteados. Reformados no exército, também há reformados civis. E como se costuma dizer, a crise económica atinge a todos. E por conseguinte, não vamos agora estar a privilegiar alguns e mantendo milhares e milhares e milhares na mesma vida degradante. Bom, vamos aguardar, ver o que é que o general Miala vai conseguir fazer, o que é que o titular do Poder Executivo, o Ministro da Defesa, enfim, vão consertar, juntamente com o Ministério dos Antigos Combatentes, enfim, porque estamos numa situação social de importância, sem dúvida alguma, não vamos tirar importância a estes senhores oficiais generais reformados. Mas realmente temos que ver que também os outros reclamam e também ameaçam com manifestações, não é? Uhum. Pronto, colocamos este tema porque é um tema que é transversal à sociedade e não diz respeito só ao exército. Uhum. E por isso atinge grande parte também todos aqueles que deram o corpo ao manifesto. Os soldados, os antigos guerrilheiros, das FAPLA, da ELA, da ESFALA, da FNLA e da UNITA, não é? E por isso temos que considerar, por uma política de equidade, que está na própria Constituição, somos todos iguais, os mesmos direitos, há uma universalidade e uma igualdade que a nossa Constituição garante e bem.
Carlos, continuação de um bom fim de semana. Até a próxima edição. Um abração.
Um grande abraço, um bom fim de semana aos nossos ouvintes. E cá estaremos para a semana. Um outro programa. Grande abraço.
Thank you.